vai começar o nosso debate.
Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de sábado. Neste dia 29 de novembro de 2025, bom demais saber que você está aqui com a gente e, como sempre, não é? Participando efetivamente aqui do nosso debate através do nosso WhatsApp no 9990-25097. Pelo nosso aplicativo também, você participa, você interage aqui nesta manhã de sábado no nosso debate.
Pesquisa do dia.
Olha, quando Jesus fala em Lucas, no capítulo 9, verso 23, para tomar a cruz, o que que de fato ele diz? O que de fato significa isso? Tomar a cruz. Que cruz? E aí, você sabe mesmo o que significa? É o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa, é o destaque da nossa aula de hoje, que está começando. E a Melodia tem a honra, o prazer de receber para a gente tratar deste assunto nesta manhã, os nossos mestres. Pastor Jorge Luiz, da nossa querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo. O pastor André Oliveira, da nossa Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu. E também o pastor Paulo Soares, da Igreja O Brasil para Cristo, no quilômetro 51, em Xerém, Duque de Caxias. Vamos começar então esse nosso debate orando. E o pastor André vai estar orando, abrindo então esse nosso debate.
Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de falar contigo. E obrigado porque o acessamos no nome e no sacrifício de Jesus. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesta manhã, conduza-nos no debate e que nós possamos ser meros instrumentos do Senhor para o esclarecimento e edificação do teu povo. Louvamos também pela instrumentalidade de pastor Eliel e da Rádio Melodia, este veículo que o Senhor colocou para abençoar o povo de Deus. Que seja uma manhã de transformação, que possamos aprender, Deus, o caminho do discipulado de Jesus, a tomar a nossa cruz e negarmos a nós mesmos. Abençoe-nos nesta manhã, é o que nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso tema de hoje, vamos ao nosso debate. Quando Jesus fala no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, verso 23, para tomar a cruz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O tomar a cruz aqui, o que Jesus quis de fato dizer com isso? O que que isso de fato significa? Você consegue entender de fato que o Senhor quis falar, quis transmitir para a gente o que de fato isso significa? Aqui pelo site da nossa Melodia, 50% dizendo saber o que significa, 50% não. Por isso que esse debate toma mais um ar de responsabilidade sobre todos os aspectos. Porque não saber de fato o que significa tomar a cruz, até porque tomar a cruz hoje virou símbolo de pessoas. Fulano é a minha cruz, Beltrano é a minha cruz, o meu trabalho é a minha cruz. E era isso mesmo que Jesus estava querendo dizer? Vamos pro debate, né? Tem muita coisa pra gente aprender nesta manhã. Pastor Jorge Luiz, que bom, meu irmão, tê-lo aqui nesta manhã. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, meu querido amigo. É uma satisfação muito grande poder estar aqui aos sábados com você, com o querido amigo André. André é uma bênção de Deus, um homem cheio da presença do Espírito Santo, do entendimento da palavra. Poder estar conhecendo o pastor Paulo Soares também. Homem de Deus, né? A gente sabe que tem coisa de Deus aí boa pra gente aprender nessa manhã. com essa equipe aqui, contigo, meu querido amigo, também com os ouvintes que estão nos ouvindo aí. Ontem eu estava ligadinho no debate, tinha uma irmã lá do Canadá, né?
Canadá,
que bênção, rapaz. Meu Deus, o debate de ontem fantástico. E a melodia cada dia, né? De segunda a sábado, Deus tem falado assim de maneira poderosa. Amém. Um debate totalmente esclarecedor, libertador, edificador. E o tema de hoje não foge da regra, né? É um tema assim de muita relevância, de muita importância, que diz o seguinte: quando Jesus fala em Lucas 9:23 para tomar a cruz, que cruz? Você sabe o significado disso? Então você já coloca a gente bem nesse debate quando você já traz essas definições, né? E já dá o apontamento para a gente. Quando a gente fala de cruz, Eliel, como você já falou, hoje as pessoas não estão entendendo que cruz é essa, né? A cruz, para muita gente, é um problema. E é um problema, às vezes, temporário, é um problema que já está há algum tempo permanecendo e trazendo incômodo. E algumas pessoas estão nominando a cruz como o próprio filho que está passando por um problema, a sogra, o cunhado, a esposa, o esposo. Tem pastor que está dizendo que a cruz dele é um ministério, que está pesada demais, né? E Jesus, ele vai colocar para a gente essa expressão de carregar a cruz, e a gente precisa entender isso de forma clara e desmistificar isso. O que que era a cruz num contexto histórico? A cruz era uma sentença de morte. Quando Jesus ele recebe a cruz, ele passa, antes da crucificação, por um flagelo. E naquele momento ali, na Via Crucis, carregando a cruz até o Gólgota, o final daquele momento ele está sendo cravado numa cruz. Então, a cruz não é um problema, a cruz não é um momento. A cruz continua sendo uma sentença de morte. Mas como assim, pastor Jó? Peraí, não estou entendendo. É quando eu recebo uma sentença de morte, de crucificar a minha vida, as minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades na cruz. Então, a cruz é um estilo de vida. A cruz é quando eu contrario a minha natureza e passo a viver a vontade de Deus. Então a cruz não é uma pessoa, a cruz não é um problema, a cruz não é um momento. A cruz é a vida que eu escolhi viver na presença do Senhor Jesus. É a transformação, é o processo onde o Espírito Santo me aperfeiçoa e eu agora crucifico as minhas paixões, crucifico os meus desejos, crucifico a minha vontade. Então, a cruz é a característica indelével, inapagável daquele que é discípulo de Cristo. Então, primeiro, eu tenho que negar a mim mesmo. Eu preciso receber a minha cruz. E eu preciso caminhar na presença dele para que eu seja um discípulo de Cristo. A cruz não vai livrar a gente de problema. A gente vai passar por momentos de dificuldade física, moral, espiritual, porque nós estamos nessa natureza decaída, né? Não é a humanidade, como foi muito bem colocado ontem no debate, a definição da humanidade e a definição da natureza decaída. Não é isso. A cruz é a atitude de seguir a Cristo, de ser um discípulo autêntico de Cristo. É morrer a cada dia, tá? É crucificar o meu eu e caminhar agora, não fazendo a minha vontade, mas a vontade daquele que me convocou.
Muito bem. Pastor Paulo Soares, que bom também tê-la aqui nesta manhã, meu querido amigo. Bem-vindo. Bom dia.
Bom dia. Para mim é uma honra mais uma vez estar aqui com os amados debatedores. Eu costumo dizer, Eliel, que está na Rádio Melodia, ouvindo e também falando, já é uma honra, e eu creio que esse debate, esse tema, ele vai falar muito aos nossos corações. Quero mandar um abraço e um bom dia, um ótimo dia de sábado para todos aqueles que estão ouvindo a Rádio Melodia nesse momento. Como o nosso amado pastor já havia falado, a cruz, como diz Lucas 9:23, que diz assim, ó, e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cruz, ela é uma marca do negar, tá? Você negar, e negar o quê? como o amado pastor havia dito, você tem aí pessoas que hoje ela altamente diz que a cruz está pesada, que o problema que ela está passando, a cruz, ou ele está passando, é a questão da cruz, e a cruz não tem nada a ver com paixões, com questões de problemas de dentro de casa ou social, nada disso. A cruz, ela, você toma ela para levar o evangelho, para viver algo que é diferente do mundo. Eu costumo dizer que a cruz é a morte do eu. O teu eu morre para que a tua vida, o teu estilo de vida em Cristo passe a viver diferente. E quem vive diferente é quem vive com Cristo, vive na contramão do mundo. Então, tudo aquilo que vai contra aquela pessoa que aceita Jesus, que tem Jesus, ela passa a ser contramão e ela passa a negar o seu próprio eu, e isso se torna a cruz que Cristo está falando. Negue-se e cada um leve a sua cruz. Levar a palavra, viver a palavra. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo crucificam a carne. Olha aí, está falando, é negar a si mesmo, negar a carne. Crucificam a carne, as paixões e a concupiscência. E viver, o que eu costumo dizer, é ser evangélico é ter estilo de vida. Estilo de vida naquilo que o Senhor programou para a gente. Romanos capítulo 6, versículo 6, vai dizer: o nosso velho homem foi crucificado. É o nosso velho homem que ficou para trás, e agora a gente tem uma vida com Cristo, vivendo ele, vivendo a cruz dele, matando o nosso eu a cada dia, porque é cada dia, tá? E vivendo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Com isso, pesa. Por que pesa? Porque você está renunciando. Eliel, é muito difícil você renunciar à carne. É muito difícil você renunciar a paixões. E hoje nós estamos vendo dentro, aí eu estou falando para dentro das nossas igrejas, pessoas que não querem renunciar. Pessoas que não querem. E se você coloca um período, o que é a vida de um evangélico? O que é a vida de um crente? É renúncia. E renúncia tem alguns pilares. Tem pessoas dentro da igreja que para fazer um jejum é complicado. Para orar é complicado. Agora, quando você tem uma festa, quando você tem algo que vai trazer aplauso aos próprios corações, vamos falar dessa forma, aí a pessoa vai. Eu me recordo uma vez, eu preciso até comentar isso aqui, eu fui convidado para uma festa de 15 anos, é complicado, né? Não agora, mas já alguns, vou falar em uns 10 anos de crente, né? E todo mundo lá na festa, tudo bonitinho. Daqui a pouco começa a rolar o funk, começa a rolar as músicas seculares. E aí depois fala assim: pastor, no final o senhor ora. Eu falei: irmão, como é que eu vou orar? São renúncias que já ouvi de pessoas falar assim: pastor, se não tiver um forrozinho, não dá. Tem que ter. Eu falei: gente, mas que evangelho é esse? Que você está pedindo para você renunciar a paixões, renunciar ao mundo. E isso é levar a cruz. E isso é trazer para dentro de si e internalizar que Cristo, ele subiu ao Calvário, morreu. Para quê? Para que nós viéssemos renunciar às coisas que vêm pela nossa frente. É muito difícil hoje a gente renunciar, é muito difícil, mas a Bíblia diz aqui, é muito claro, já estou terminando a minha fala, negar a si mesmo. E cada dia, não está falando, pastor Eliel, que negou hoje, vai para sempre. Não, é cada dia, porque cada dia você tem uma dificuldade. Cada dia você tem vamos dizer, um gigante a ser vencido. Você tem que renunciar por dia. Então, levar a cruz está muito dentro em renúncia. Se a gente não renunciar, não conseguimos levar a cruz.
Pastor André Oliveira, meu amigo querido, que bom também tê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, pastor Léo do Carmo. É sempre uma alegria estar aqui com o irmão, né? Bom, muito irmão. Bom também rever aqui Pastor Jorge, um amigo querido, precioso, que Deus me deu aqui pela Rádio Melodia. E também conhecer Pastor Paulo, né? Amigo formado hoje, mas o reino de Deus é o reino de amigos. E certamente teremos uma boa caminhada aqui. Prazer conhecê-lo, Pastor Paulo. E a você que nos acompanha, nos ouve, está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida. E que tema maravilhoso, Pastor Eliel. Que tema profundo, porque na minha compreensão, e eu hoje vou abordar aqui dentro de três pontos, entendo eu, e agora falaremos do primeiro, o tema é tão importante porque esse tema fala do cerne da vida cristã, que é o discipulado. Né? Jesus nos dá uma ordem, Jesus dá uma ordem para a igreja que a gente às vezes tem negligenciado, né? Mateus capítulo 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, né, ou a obedecer tudo aquilo que eu vos tenho mandado, e então eu estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Qual a ordem que Jesus nos deu? É Lucas 9, 23. A ordem que Jesus nos ensina, ou melhor dizendo, a ordem é Mateus 28. Mas o que Jesus nos ensinou? Jesus nos ensinou o caminho do discipulado. É o caminho da autonegação. Quem quiser seguir-me, ou quem quiser vir após mim, dia após dia, né, como o pastor Paulo desenvolveu aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui a gente tem quatro verbos que nos orientam sobre o fundamento da vida cristã. Né? O primeiro tem a ver com o querer ou ouvir, a gente pode até escolher. Quem quiser ir. Quem quiser ir após Jesus todo dia, negue-se. Né? Tome e então siga. Nesse primeiro momento, a gente precisa entender que o desdobramento da grande comissão é uma vida imitando a Jesus. E o que é imitar Jesus? É o discipulado. E o que é o discipulado? É imitar Jesus. As pessoas acham que viver o discipulado é fazer um material, é ter um livro. Não, tem um livro aqui que vai me ensinar o discipulado. Essas ferramentas, elas são importantes. Tem muitos livros bons sobre o discipulado, sobre vida cristã. Mas o discipulado, ele é uma proposta mimética. O que é isso? É uma proposta de imitação. Lá em casa, o pastor Eliel conhece, nós temos Maria Luísa de 4 anos e o Martin de 10 meses. E aí eu venho com a moto aqui pro debate e a Maria Luísa sobe na bicicletinha dela e fala: papai, também vou andar de moto. Ela tá imitando, né? Do jeito dela, ela está imitando. Eu vou pegar alguma coisa ali, no momento, vou assistir a televisão, pego o controle, ela pega um controlezinho de brinquedo, eu vou ligar a TV também. A vida discipular é mais ou menos isso, porque a gente não deve aprender apenas sobre Jesus. A gente deve aprender sobre Jesus com o próprio Cristo, pela mediação do Espírito Santo, pela Escritura nós revelada, pelas disciplinas espirituais, pelos discipuladores que Deus nos deu, as nossas referências, porque ninguém vive a vida cristã sozinho. Né? Eu tenho gente que me pastoreia, pastor Eliel. Eu tenho gente que eu presto conta. Eu tenho gente que me aperta e fala assim: André, tu tá errado. André, essa decisão aqui não foi boa, cara. Você precisa reavaliar. Eu falo: é verdade, pastor, eu preciso sim. Eu tenho um grupo de pastores que me mentoriam e que me discipulam, me disciplinam quando necessário. Porque a vida cristã é uma vida de discipulado contínuo. Então, o discipulado é imitar a Jesus, vivendo de forma a refletir os seus ensinamentos. E, naturalmente, quando eu faço isso, eu vou ensinar outras pessoas, porque elas passam a nos observar. É o princípio que Paulo nos orienta: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como que eu vou fazer esse processo de imitação, pastor? Como é que eu faço isso? Ou um processo mimético? Primeiro ponto, meu irmão, você precisa querer. Quem quiser, vira após mim. E aqui a gente desenvolve nesse primeiro bloco, aqui nesse primeiro momento. Aqui a gente tem uma grande questão de tensão, que às vezes a gente não interpreta muito bem, que é o chamado divino e a vontade humana. Jesus chama a todos, mas nem todo mundo quer. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Tem gente que interpreta isso como algo decretivo, determinativo. Eu, André, digo eu, não sei. Eu, André, não acredito assim. Eu entendo que Deus possibilita a salvação a todos em Cristo. E aqueles que creem são alcançados por essa graça, por essa salvação. Então é um binômio de Deus nos chamou, meus irmãos. Se você é um crente em Cristo Jesus, Deus chamou. Mas você precisa decidir ir no caminho do discipulado. A resposta é pessoal. Meu pastor não vai me aproximar de Jesus para que eu seja discipulado por Cristo no relacionamento pessoal. Não, isso precisa ser uma decisão minha. Jesus chega para os apóstolos, para os seus primeiros discípulos, e Jesus os chama: olha, vem comigo. Ou você que está aí pescando, vem. Você que está aí parado aí na árvore, vem. E essas pessoas decidem ir. Então, o discipulado é uma resposta à graça. Porque o próprio Jesus nos diz em João capítulo 6, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aqui um ponto importante. Se você está se sentindo, de alguma forma, incomodado por não estar imitando Jesus como deveria, fique feliz no primeiro momento, porque Deus está te atraindo a Cristo. Esse incômodo é uma atração. Agora você precisa decidir ir. E esse movimento, e aqui concluo, é um movimento centrífugo. Ele é de dentro para fora, é um movimento de expansão. Então, quando eu tenho essa experiência de ser chamado por Cristo, eu digo: Senhor, eu quero, Deus vai me conduzir a uma intimidade, vai me tirar da zona de conforto, vai moldar a minha identidade e a minha vida nos moldes de Cristo Jesus, e a partir de então eu vou poder tomar outras ações. Primeiro ponto, meu irmão, decida ser discipulado por Cristo. Quem quiser vir após mim.
É, que primeira rodada, hein, gente? Que aula! Sensacional! Os ouvintes também aqui participando, o presbítero Otoniel, de Saquarema. Alô, minha Saquarema querida. Deus abençoe. Sábado que vem, se Deus quiser, vou estar por aí. Zé Senhelé, eu acredito que as pessoas colocam uma cruz nas coisas ou nas pessoas para fugir de sua própria crucificação. Eu me nego e não posso culpar as pessoas. Por isso, eu sou de Cristo e tenho que me converter a cada dia, diz aqui. Obrigado, Daniel, pela sua participação aqui com a gente. Uma irmã participa aqui. Ela diz assim: a paz do Senhor Jesus, nunca mais eu falo que minha esposa é minha cruz. Que estudo abençoado. Às vezes falamos coisas que não entendemos e a partir do momento que aprendemos, não falamos mais. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso aqui não é um jargão, isso aqui é a palavra de Deus, a sua eficácia total. É que muita gente, hoje nós estamos desconstruindo aqui um monte de coisas que ao longo de tantos anos isso virou muito comum, isso, não é? Esse entendimento de tomar a cruz, ser alguém, de tomar a cruz, ser um evento. Tomar a cruz é isso que nós estamos falando aqui, a cada dia. Não é, conforme o pastor Paulo Soares falou aqui, não é só sábado, não é só domingo, não é só um dia. Todos os dias. Hein, pastor Jorge Luiz?
É um processo, Léo. É quando Cristo, ele nos recebe e a gente é adotado, regenerado, né? E a gente é justificado, naquele momento ali, isso tudo se consuma na cruz. A regeneração, a adoção e a justificação. Mas o processo de transformação, o processo de aperfeiçoamento, o processo de santificação, ele começa. Então, naquele momento, como o pastor Paulo Soares colocou muito bem, é cada dia matando o urso e o leão. É uma caminhada. É um dia após o outro e cada dia o seu mal. E a gente precisa entender que, de acordo com o nosso progresso no reino, tem pessoas que estão nos ouvindo agora, e se você se olhar no espelho, você vai, não é uma mudança somente física, mas é uma mudança em todos os aspectos, dentro do ambiente tricotômico, corpo e alma e espírito. É um aperfeiçoamento do Espírito Santo. Quem olha agora no espelho vai falar assim: meu Deus, como eu mudei. Pessoas que eram pessoas violentas hoje são verdadeiras pessoas tranquilas, já não respondem como respondiam no passado. Aquele que era mal pagador agora é uma pessoa preocupada com as suas dívidas. Aquele que tinha uma boca cheia de palavra de baixo calão, palavras torpes, hoje são pessoas prudentes no falar. Aqueles que tinham um olhar contaminado pela lascívia, pela prostituição, hoje tem um olhar santo. É totalmente a mudança de algo que não era de Deus e agora, pelo poder do Espírito Santo, é o que está lá em Gálatas capítulo 5, quando a gente tem aquele contraponto das obras da carne e do fruto do Espírito. é onde o André colocou de maneira muito catedrática, é a condição do discipulado, dessa condição de aluno. Eu sempre falo, Eliel, quando o povo que caminhava com Jesus, existia uma multidão que olhava para Jesus e falava assim: Rabi, Rabi. Porque o povo olhava para ele e via nele a autoridade de um mestre. Identificava ele como mestre. Agora tinha um grupo menor que, quando olhava para ele, falava assim: Rabone, meu mestre. Nós precisamos entender que Cristo não pode ser mestre. Ele tem que ser, na nossa vida, o meu mestre. É aquele que caminha comigo, porque eu me permito caminhar nos passos dele. Ele deixa os passos e eu vou atrás dele, e as obras que ele fez, eu também vou fazer. Eu falo como ele fala, eu penso como ele pensa, eu vivo como ele vive, eu sou como ele é. Já não vive mais o Jorge, vive agora Jesus. Paulo, ele vai colocar de maneira muito clara que ele foi crucificado naquela cruz com Cristo. Então, quando é muito me preocupa de determinadas pessoas falarem assim: olha só, eu faço o que eu quero, a minha vida é minha, rapaz, eu sou dono do meu nariz. Tem crente que pensa assim, Eliel. Tem pessoas que estão na igreja ouvindo a palavra de Deus: rapaz, não tem pastor para mandar na minha vida não, meu irmão. Pastor paga minhas contas, irmão. Eu vou te dar um recado aqui: não pago nem vou pagar. O que você precisa entender é que aquela palavra que sai do altar, quem traz uma instrução por parte de Deus para você, aquilo tem que provocar na tua vida mudança e transformação. A palavra é para isso. Só tem uma maneira da fé chegar até nós e da transformação nos atingir: é do ouvir a palavra de Deus. Então, se você não se permitir, e o André colocou isso de maneira muito, muito cirúrgica, nós precisamos, existe uma prerrogativa nisso. E qual é? Eu tenho que querer, eu preciso querer, eu preciso colocar na minha mente, no meu coração, para ser discípulo. Sabe qual é o grande problema hoje, Léo? Todo mundo quer ser apóstolo. Todo mundo quer ser apóstolo, ninguém quer ser discípulo, não. Ninguém quer passar pelo processo, não, Léo. Todo mundo quer ser mestre. E você sabe como é que eu me comporto? Todas as vezes que eu ouço uma palavra de um obreiro de Porto Novo, quando sobe no altar de uma pessoa ali para ministrar, eu recebo aquela palavra como instrução para a minha vida. Porque o processo de Deus na minha vida só vai ser concluído quando ele me chamar para a eternidade. No final de carregar a cruz, tem um momento de colocar ela e ser crucificado por completo. E se ele não se negou, muito menos nós, que precisamos entender que somos meramente discípulos, e que o mestre segura em nossa mão e nos leva até o Gólgota. Eu tenho certeza que muita gente está sendo transformada por esse debate aí, pelo poder do Espírito Santo, que é um debate esclarecedor.
Maravilha! Intervalo, agora 11h29 já, viu? Primeira parte já foi do nosso debate, a gente já volta com toda a segunda parte e você também aqui participando com a gente.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Aniversário. Oh, tem promoção nos supermercados Guanabara. Brahma 269ml, 1,99. Alcatra Frigo e Peça, quilo, 32,98. Creme de leite pela Canjuba, 1,99. Fraldas Baby Sec Premium Mega, 29,75. No Guaraclube, 28,98. Domingo, lojas abertas até 6 da tarde, exceto Barra, Niterói, Rio do Ar, em Campo Grande, Recreio e São Gonçalo, até 8 da noite. Vai lá! Beba com moderação.
O curso de psicanálise do Instituto Melodia está com o maior desconto de todos os tempos. Aproveite a última semana da Black Friday para ganhar 30% de desconto, além de um mega combo de cursos grátis. Essa é a sua oportunidade de estudar psicanálise, profissão a cada dia mais valorizada no país. Acesse institutomelodia.com.br e clique no banner da promoção.
A cidade de Magé terá um fim de semana abençoado. Magé Gospel. Neste sábado e domingo, na Arena Magé. No sábado, show com Gabriela Rocha. E no no domingo, Thales Roberto.
Deus da minha vida, fica comigo.
Início 19 horas. Realização Prefeitura de Magé, governando com amor.
Melodia, sempre tocando os melhores louvores.
Você, meu querido ouvinte, aí sonhando com a casa própria, mas pagando aluguel? Chega, né? Com a super parceria da Rádio Melodia com a Vida e Lar Imóveis, você realiza seu sonho com parcelas mensais a partir de R$ 799 e entrada facilitada em até 72 vezes. Nessa você pode confiar. Acesse vidailarimoveis.com.br e solicite já a sua análise de crédito.
Cada sonho um novo endereço.
Milhares de brasileiros já confiam na Facilite, reconhecida como o melhor atendimento de proteção veicular. Segundo o Reclame Aqui, na Facilite você tem proteção imediata, clube de vantagens e assistência 24 horas exclusiva. Envie o WhatsApp para 21 98272 5212 e associe-se.
A Melodia orgulhosamente apresenta promoção Melodia no cinema e Quinoplex. Para participar, acesse melodia.com.br, preencha seus dados e responda a pergunta: qual a rádio que leva você aos cinemas Quinoplex? Importante, sigam o regulamento. São 4 ingressos para você curtir um cineminha em boa companhia. Melodia no cinema e Quinoplex. Promoção
Melodia.
Voltamos a apresentar Debate Melodia.
Pois é, já de volta com a segunda parte aqui do nosso debate nesta manhã. E aí, significa tomar a cada dia cruz e seguir a Cristo? Que cruz! Que primeira parte, gente, sensacional! Estamos começando a segunda parte, discutindo este assunto com o pastor André Oliveira, com o pastor Jorge Luiz e também com o pastor Paulo Soares. O evangelista Luiz de Imbariza, se a cruz é individual, temos que entender isso. Sem a sua cruz, você e eu não vamos entrar no céu. A cruz é para trocarmos pela coroa da vida, diz aqui. Quando Jesus estava carregando sua cruz no caminho até o lugar chamado Lugar de Caveira, Simão Cirineu tenta ajudar Jesus. Jesus imediatamente pega a sua cruz de volta. O que Jesus estava falando para ele? Me dá essa cruz aqui, meu amigo. Essa cruz é minha. Você tem a sua. Precisa chegar até o fim com ela. Cada um tem que carregar a sua cruz até o fim. E ele diz aqui: parabéns pelo debate Melodia, todos os dias assistindo o debate, me dá várias mensagens para pregar. É turma aqui também, viu? Turma aqui também, viu, Luiz? Um abraço para você, obrigado pela participação aqui com a gente. Agora, pastor Paulo Soares, o debate de hoje nós estamos tratando aqui, só vai conseguir entender isso e de fato entender o local onde está, quem um dia de fato decidiu ao lado de Cristo, decidiu no sentido de viver para Cristo, de ter morrido para o mundo, ter colocado a sua vida diante de Deus para cumprir a vontade de Deus, porque do contrário, pastor Jorge falou assim, do contrário, cada um quer tomar seu partido, cada um quer fazer do seu jeito, só que tem regra. Tem um livro de regra, fé e prática que tem que ser cumprido. Como é que é isso, pastor Paulo?
Eu tenho uma grande preocupação no tempo que nós estamos vivendo. A minha maior preocupação é a leitura da palavra. Se você analisar hoje, você vai ver que tem muita gente dentro das igrejas que praticamente deixaram a leitura bíblica de lado. E é fato quando você analisa isso pelo seguinte... agora tem uns quiz, né, que eles fazem umas perguntas, até evangélicos, né, o que é isso na Bíblia, que a pessoa não sabe responder. Então, para mim ter o entendimento da cruz, para mim poder entender o que a cruz significa, é necessário que eu vá às escrituras, né, e eu acredito que as escrituras ela vai te revelar. Eu também vou entender que as escrituras, ela está aqui, porque Deus colocou ao nosso meio, e para nos guiar. Porém, o seguinte, quando a gente analisa isso, a morte, eu vou voltar um pouco aqui na morte diária do eu, né? Tomar a cruz é renunciar a si mesmo, às suas vontades, o pecado. Lucas, capítulo 14, verso 27, diz assim: quem não carrega a sua cruz e não segue, não pode ser meu discípulo. Muito voltado na palavra do pastor André, do discipulado, porque a cada dia que passa, a gente precisa aprender mais e aprender para não sair não sair da direção. Então, carregar a sua cruz, negar a si mesmo, é a morte diária do nosso eu. Nosso eu morre diariamente. Então, para isso, eu preciso compreender que as bases que vão me levar a isso são os conteúdos que dentro da palavra tem para poder me direcionar. A palavra de Deus é uma bússola, gente. A gente tem um caminho e a gente sabe a certeza para onde vai. Quando eu não tenho essa direção, para mim qualquer cruz serve. Agora, quando eu tenho a direção, eu preciso entender que a cruz que Cristo estava falando e que o rapaz acabou de falar do Cirineu, carregar a sua própria cruz, é entender que cada um tem uma missão no evangelho e cada um tem um peso no evangelho, porque tem esse peso. Eu não posso me comparar um pastor com um membro da igreja, cada um tem o seu peso. Porém, eu não posso me comparar a uma liderança que é um evangelista, uma pessoa que trabalha para dentro da igreja. Cada um tem um peso espiritual e esse peso é a cruz que carrega. Gálatas capítulo 2, versículo 20, vai dizer o seguinte: já estou crucificado em Cristo. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção, porque o que mais nós vemos hoje, pessoas falando: não, já estou crucificado em Cristo. Mas e a sua vida diária? E a sua linha de vivência no evangelho diária, será que condiz com essa palavra? Aí o apóstolo Paulo fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha o peso da cruz aí, Cristo vivendo em você. Se você analisar o Cristo histórico e você analisar a forma que ele andou, a forma que ele falou, a forma que ele multiplicou pães e peixes, a maneira que ele se colocou dentro de uma sociedade, a gente precisa entender que dentro dessa sociedade ele já deu exemplo, e é o exemplo de seguir ele. Agora, é muito difícil seguir a cruz de Cristo? É para qualquer um? Bom que seria para todos, mas é para aqueles que querem. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que não querem. A pessoa se ilude com questões que acabam trazendo uma certa facilidade, um certo domínio para ele mesmo, e esquece que carregar a cruz é um esforço diferencial. Negar a si mesmo é falar para o seu próprio eu, falar assim: eu não quero isso, eu vou me abster disso, eu não quero isso aqui vai fazer mal para mim. É negar as paixões, é negar uma vida dissolúvel. Quando a gente estava na voz do pastor Jorge, me chamou muita atenção uma coisa, quando a gente fala dos... cada um tem a sua cruz. Isso é uma frase de dentro da nossa própria casa, uma frase, eu não vou comentar, cogitar religiosamente, mas é uma frase que a gente acostumou. Essa é a minha cruz. Quando a mãe vira pro filho e fala, né? A minha cruz aí. A gente está falando sobre isso, né? Quando fala assim, isso aí é a minha cruz que eu tenho que carregar. E não tem nada a ver com isso. A palavra de Lucas 9, 23 não tem nada a ver com isso. Carregar a cruz é uma vivência do evangelho. É mudar, é sair da forma comum que muitos vivem. E a gente fala assim, né? Não, eu vivo bem porque eu tenho uma vida social, eu faço isso, aquilo outro. E como é que é a vida evangélica, do evangélico? É diferenciada. Por quê? Porque cada dia que passa você tem que transpor barreiras, cada dia que passa você tem que saltar ainda mais obstáculos para você poder se chegar a um momento, a um tempo que você está falando: agora eu estou no caminho certo e carregando a minha cruz. É negar muitas coisas. Esse ano eu lancei um livro chamado Efeito Demas, e o Efeito Demas me fez refletir em algumas coisas. Primeiro que quando eu estava escrevendo, eu falei: caramba, eu preciso mudar isso aqui na minha vida. E eu parei de escrever o livro, demorei 2 anos para escrever. Falei: não vou. E tinha coisa que eu precisava renunciar e eu não renunciava. Eu falei, caramba, eu preciso renunciar. Como pastor, eu tenho que renunciar isso aqui? Porque ele me fez esclarecer que eu precisava mudar em algumas coisas. Para término, Eliel, existem pessoas que têm boa preleção, bons conhecimentos em todas as áreas, mas não têm a visão, não têm a qualificação, porque não querem, de viver uma vida com Cristo. E vida com Cristo não é só uma vida exterior, é o teu secreto. O que que você carrega dentro do teu secreto quando você está num lugar onde só tem você e você? O que que é isso? E aí você vê que hoje você vê muitos escândalos aparecendo no nosso meio. Você vê pessoas hoje que realmente com ideias dúbias, ideias que não tem a ver com o evangelho, querendo mudar alguma coisa para se adequar à vida que está vivendo. Isso não é carregar a cruz. Carregar a cruz, como diz aqui, que eu escrevi aqui, carregar a cruz é o símbolo da completa rendição ao senhorio de Cristo. Se não tiver o símbolo dessa completa rendição a Cristo, tem alguma coisa errada.
Maravilha, muito bom. Michele diz aqui, rapaz, eu não tinha esse esclarecimento não. Glória a Deus por esse debate. Tá aqui, mais um aqui. O debate de hoje, ele passa, inevitavelmente, pastor André, até usando aqui um trecho da sua fala, da sua primeira fala, o debate, aliás, o evangelho de Cristo é para quem quer. A gente está vivendo uma época de um romantismo muito grande do evangelho, um evangelho muito romântico, muito light, e de uma fala que é completamente contrário daquilo que é a vivência do evangelho em si. As pessoas se sentem muitas vezes enganadas. É um florear, é um romantismo com o evangelho. O evangelho é dureza. Mas o evangelho é para quem quer, ninguém está forçado. Aí você falou aqui, aí me fez lembrar do jovem rico. Rapaz, ele teve com quem podia salvar a alma dele. E olha que ele até tinha religiosamente o desejo de ir pro céu. Ele queria saber. Quando ele ficou sabendo de fato e de direito que precisava fazer, ele meteu o pé. E eu não vejo, e até hoje ninguém me respondeu isso, ninguém. Eu não vejo Jesus indo atrás dele. Não. Falei, aí, chega aí, pô, foi mal, pô. Entendeu mal. Muitos de nós aqui faríamos exatamente isso. Mas será que eu peguei pesado? Será que eu não me fiz explicar? O cara foi embora, meu irmão. A Bíblia termina em Apocalipse 22 e não se ouve mais falar do cara. Esse é o evangelho. Não quer, não quer. Evangelho é para quem quer. Evangelho é para quem quer. Eu acho que se a gente não conseguir colocar isso na cabeça das pessoas de modo claro, a gente vai continuar tendo essa repetição de tudo isso que a gente está vendo décadas e décadas. Não, pastor André?
Perfeito, pastor Léo. Assim, para nós que estamos aqui no debate, é inegável como o Espírito Santo de Deus nos conduz, né? Porque a gente não conversa durante a semana, a gente nem sabe quem vai estar aqui, mas a gente vê que é tudo alinhado e costurado aqui por uma ação espiritual mesmo. E a gente precisa entender algumas coisas, né? A partir disso que o pastor Léo conta pra gente. E talvez a gente fosse atrás, especialmente porque o jovem era rico, né? Então o dízimo ali ia fazer falta, você ia atrás. O professor Renato Vargas tem um livro interessantíssimo, né? Cristianismo ao Gosto do Freguês.
Olha aí.
E eu acho que isso expressa muito do tempo que a gente vive. Por que que a gente tem tantas igrejas, né? Por que que a gente tem tantas igrejas... Às vezes na mesma rua, quando era de uma igreja em São João, eram 12 igrejas na mesma rua. É uma coisa assim, lá em Rio da Prata a gente tem várias igrejas no mesmo quarteirão. E por que que isso? Ah, Deus pode estar fazendo esse movimento? Sim, acredito que sim. Mas em parte é muita gente que confunde igreja com negócio. Tanto que a gente não tem mais a expressão assim, Deus nos abençoe e nós plantamos uma igreja. A gente fala, não, abri uma igreja. Que é igual a gente abre filial, né? A gente abre loja, a gente abre um comércio. Abrir uma igreja. A igreja não é mais orgânica, ela não nasce, ela não é plantada e germina. Não, a gente vai lá e abre. Porque talvez essa mentalidade mercadológica ela tenha nos alcançado. Isso se dá muito pelo que o pastor Léo fala no primeiro momento, e aqui também retomando o que o pastor Paulo construiu aqui, por essa compreensão equivocada do que é o evangelho. Né? O evangelho não é uma vida de sofrimento, as pessoas se confundem, mas o evangelho tem sofrimento. Assim como o evangelho não é uma vida só de alegria, mas o evangelho tem alegria. Contudo, esse sofrimento, quando ele vem a partir de algo que Deus permite na nossa vida, ele vai redundar em glória no nome de Deus e ele vai redundar na edificação da nossa vida de alguma forma. Uhum. Assim como a alegria. E aí, por que a gente tem muita dificuldade? Se no primeiro ponto nós falamos da questão da vontade, é porque o evangelho, o discipulado resultante da conversão e da crença no evangelho de Cristo, que nos leva ao querer, vai para o segundo ponto, que é a negação. Porque ele vai dizer, quem quiser vir após mim, dia após dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, primeiro você começa um processo de negação. E ninguém gosta de se negar, de se anular. Só que aí entram as nossas confusões. Jesus vai... na verdade, Paulo, falando sobre Cristo, vai nos ensinar em Filipenses capítulo 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus. Olha a negação aí. Era algo que deveria pegar, se continuou se negando. Mas esvaziou-se, olha a negação. Vindo a ser servo, mais negação. Tornando-se semelhante aos homens, mais negação. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se, mais negação. E foi obediente, negação, até a morte. Que morte? Morte de cruz. Aí ele toma a cruz. Tomar a cruz é um processo de negação. Às vezes a gente fala assim com muita emoção, né? Não estou pronto para o martírio. A gente não está pronto para dar testemunho no trabalho. A gente não está pronto para dar testemunho no campo de futebol, na rua. E a gente está pronto para o martírio. Por que que os nossos irmãos que estão morrendo hoje na Nigéria, na Coreia, na China, em países perseguidos, por que que eles abrem mão da vida? Porque eles já negaram tanta coisa. Que o final, o tomar a cruz de, para eles é literal. Para nós ainda não é, graças a Deus, mas pode ser que daqui a uns dias seja. Mas é um processo de negação. E é aqui que as pessoas também confundem. Aí, quando eu disse do pastor Paulo, retomo o pensamento que ele construiu aqui, muito interessante, que as pessoas confundem espinho na carne com tomar a cruz. Espinho na carne é a experiência individual. Cada um de nós tem o nosso. Para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Mas o tomar a cruz, embora ele se manifeste subjetivamente, porque é na vida de cada um de nós, ele é objetivo. Por quê? Porque ele é uma negação. Todos nós vamos negar objetivamente. Negar o quê? A si mesmo, meu irmão. É a morte do ego. Não tem mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu, quando eu estou dizendo isso aqui para você, eu não estou dizendo que isso é fácil. Mas eu estou dizendo que isso é fundamental, isso é imprescindível. Porque eu só consigo tomar a cruz se eu negar a mim mesmo. É um processo. A cruz era um instrumento de morte para os romanos. Então, quando alguém era crucificado, ele estava no fim daquela cadeia de punições ali, da pior das penas. Alguém que está disposto a ser crucificado de forma vergonhosa, com muito sofrimento, com muita dor, é alguém que está diariamente abraçando esse compromisso com Cristo. Então, negar a si mesmo e tomar a cruz não é alguém, não é um comportamento, não é uma coisa que você faz, mas é uma decisão diária de falar, eu sei, eu quero muito fazer isso aqui, mas meu Senhor não quer que eu faça, então eu vou me negar. Eu estou tomando a cruz. Até chegar o dia em que, se necessário for, Cristo demandar de nós que nós efetivamente vamos à cruz e tenhamos que abrir mão da nossa vida. Mas isso para nós não vai ser pesado, porque nós já aprendemos ao longo do processo a abrir mão da vida diariamente. Esse é o ato da negação. Negar a si mesmo e tomar a sua cruz.
Sensacional. Muito bom. Cida Gomes, Teófilo Otoni, Minas Gerais. A cruz, renúncia, é a mesma para todos e cujo peso não muda. Verdade. O espinho da carne pode ser uma aqui, outra ali, né, pastor André? Mas o peso da cruz, perfeita que Cida. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ana de Araruama, que debate é esse? Impactada aqui, obrigado pelos esclarecimentos. Olha como a gente, olha como a gente, eu tô botando a gente, hein? está distante da questão do discipulado, do ensinamento da palavra de Deus. Mais um ano terminando, segunda-feira, o último, começa o último mês do ano e a gente repetindo exatamente isso. Enfim, Márcia da Silva participando, como é difícil negar o meu eu todos os dias e fazer a vontade de Deus. Pois é, Márcia, é difícil para todos nós, não é? Mas não é impossível. Neire diz aqui, obrigado por todo esclarecimento. Eu achava que meu marido era minha cruz. É. Obrigado aí pela participação. Tenho aprendido muito. Minha mãe, que já dorme no Senhor, não deixava de ouvir. E ela era professora da Escola Bíblica Dominical. Obrigado, Neire, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Boa explicação sobre esse assunto. Deus o abençoe. É o Luciano Vasconcelos, ouvindo a gente em Campina Grande, na Paraíba. Olha aí, obrigado, querido, pela participação aqui com a gente. E aí a gente tem uma dificuldade já nessa reta final, pastor Jorge Luiz, quer dizer, nessa questão também do ensino, né? Porque eu conheço muitas igrejas que promovem ensino, a Escola Bíblica Dominical, é o culto da palavra, o culto de ensino, o culto de doutrina, o culto que você quiser, mas a temática é o ensino da palavra de Deus. Eu não sei na de vocês, mas na minha o número é bem reduzido.
Rapaz, eu vou te falar uma coisa. A gente investe no ensino, né? Você conhece a nossa igreja, Assembleia de Porto Novo. E eu acho que isso aí não é um problema só de Porto Novo, não, das igrejas em geral. Que você se prepara, você traz uma pessoa extremamente qualificada, gente de Deus, né? Aqui eu conheço os pastores aqui, te conheço já há bastante tempo, e a gente tem essa preocupação de trazer uma coisa concisa, uma coisa estruturada, uma palavra de transformação. E o número de pessoas hoje é muito pequeno que atendem a esse chamado, né? E a gente estava até conversando, querido, você vai lembrar disso, sobre essa situação de você hoje, para trazer as pessoas, tem que ter outro tipo de atração dentro do culto para que as pessoas venham. Isso é muito difícil. E para você poder trazer essa consciência, é muita oração, é muito persistir nesse caminho, porque o ensino ele é libertador. Hoje, nós temos uma ferramenta em nossa mão, Eliel, que é uma bênção, mas pode ser uma maldição, que são as redes sociais e a internet. Então, o que está sendo construído, principalmente para essa geração que está chegando aí, são essas mensagens de autoajuda. Que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te colocar nos lugares mais altos, que você é a primícia da criação, que você vai Deus vai te colocar no meio dos grandes. E aonde está aquela mensagem de quebrantamento de espírito? Aonde está aquela mensagem aonde o Espírito Santo te aperfeiçoa? Que a cada dia ele retira as arestas, que a cada dia ele vai te doutrinando, vai te ensinando, vai te lapidando. Jeremias 18 fala assim: levanta-te, desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando ele chega lá, ele vê o oleiro fazendo a obra sobre a roda. Aquele material ali, ó, a matéria-prima nas mãos do oleiro. É um processo onde o barro que está sendo formado, o vaso, ele é apertado, moldado, e ele passa por entre os dedos do oleiro. Ele recebe a impressão digital do oleiro. Ele é formado no tempo do oleiro e preparado segundo a vontade do oleiro. E a gente não pode ser formado do jeito que a gente quer na presença de Deus. Ah, eu vou ser um grande pregador, vou ser um grande cantor, vou ser um grande não sei. Meu irmão, o teu desejo, que você coloque uma oração, mas você tem que ser o que Deus quer que você seja. E hoje, tem gente que Deus está chamando, e estou ouvindo a gente agora aqui, Léo, para o campo missionário. E tudo dentro da igreja é ensino. A principal missão da igreja, quanto à edificação da igreja, é o ensino. Meu irmão, você não consegue ter fé se não ouvir a palavra de Deus. Você não consegue ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus se você não atentar para a voz do Espírito Santo. Você precisa se alimentar. Estudo, palavra e alimento. O livro Fechamento da Bíblia, é o livro de Apocalipse, né? Que é, é a grande carta escatológica. Vocês já repararam o que está escrito em Apocalipse? E de tempo em tempo, ali, João fala: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se nós não nos sentarmos para ouvir, não recebermos a palavra de Deus, os nossos cultos de ensino da palavra, as nossas conferências, os nossos seminários, a nossa EBD, o local de se formar o vaso sobre a roda, estiver vazio, a igreja vai fracassar nessa missão, Eliel. Nós precisamos estar atentos, principalmente você, que quer estar na itinerância, você que quer ensinar. Você não tem condição de alimentar o rebanho se não parar para ouvir e não for alimentado.
Tá aí. E nós já estamos fechando aqui esse nosso debate de hoje, hein? Maravilha. Glória a Deus. Debate para todos nós isso aqui. Agradecer essa mesa maravilhosa que se formou para a gente tratar deste tema, tratar deste assunto nesta manhã. Pastor Paulo Soares, da minha Igreja Brasil para Cristo, na Rua Sabiá, sem número, números que no quilômetro 51, em Xerém, Duque de Caxias. Meu pastor, que fica para nós aí de reflexão depois de tudo isso que discutimos aqui hoje, hein?
Leão, eu quero agradecer a Deus, né, por mais um debate. Também queria fazer um pedido aqui para todos que estão ouvindo. Vá à escola bíblica da sua igreja. Não deixe de ir. A escola bíblica é um dos maiores seminários do mundo. Não burle o caminho. Vá direto à escola bíblica. Eu quero deixar um abraço, tá, Eliel? Pastor Augusto, que hoje de manhã me ligou, foi o primeiro, né? Pastor Augusto é da O Brasil para Cristo de Mantiqueira, uhum. Mandou uma mensagem para mim. Eu falei: agora eu vou nessa tua força aí, pastor. Sabe que tem pastores que estão ajudando a gente aí em oração. É. Minha sobrinha, que amanhã vai fazer aniversário, a Débora, uma mulher de Deus, uma menina de ouro que Deus colocou na nossa vida. O que fica, tá? A cruz não afasta, a cruz conduz ao verdadeiro caminho, que é Cristo. Cada um leve a sua cruz, entendendo que a cruz, ela é o princípio da tua vida com Cristo, que vai te conduzir à vida eterna. Um abraço a todos, aqueles que estão nos ouvindo, ao pessoal que dispuseram para estar ouvindo a gente no dia de hoje. Eu quero agradecer pela minha família e pela nossa amada igreja lá no quilômetro 51.
Muito maravilha. Obrigado, Leão. Obrigado, pastor Paulo Soares. Pastor André Oliveira, da minha Igreja Batista no Rio da Prata, em Bangu, na Rua dos Limadores, 866, no Rio da Prata. Meu pastor, o que fica para nós de reflexão, irmão?
Meu amado pastor Eliel, concluindo, né? Então a gente primeiro escolhe, depois a gente se nega e o último passo é seguir, né? Então, dia após dia, né? Que seja assim mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Imitar a Jesus é uma ação contínua, né? Que você possa aplicar isso no seu coração, meu amado ouvinte, e seguir os passos do nosso mestre. Pastor Léo, só me permite um minutinho?
Por favor.
É só sinalizar que esse fim de semana é um fim de semana de aniversário da nossa Igreja Batista da Prata.
Maravilha.
Teremos atividade aí de domingo a quarta-feira.
70 anos.
Bodas de vinho, né? Maravilha. Aprendi lá esse ano. 70 anos. Então você que é ali de Bangu, da região, teremos uma grande festividade, uma conferência de aniversário, conferência Fluir. E amanhã começaremos com o pastor Marcos Góes. Vai ser uma bênção. A partir das 18h30, você é nosso convidado, tá? Um beijo pra você que é aí de Rio da Prata. Estamos em festa. Acompanhe-nos nas redes sociais, @oficialibrp. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.
Maravilha, muito bom. Pastor Jorge Luiz, da minha querida Assembleia de Deus em Porto Novo, em São Gonçalo, na Rua 1º de Outubro, número 9, em Porto Novo, São Gonçalo. Irmão, o que fica pra nós de reflexão, hein?
Meu querido amigo, Deuteronômio 21, 23 diz assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso é muito sério. Sabe o que é isso? Ser inimigo do mundo e amigo de Deus. É o que nós precisamos. Nós precisamos ser inimigo do mundo e amigo de Deus. Eu faço das palavras do pastor Napoleão Falcão. Eu vi isso daí, ele já tem uns 20 anos, ele ministrando, ele disse o seguinte: chegará um tempo, ou a gente vai se encher de Deus e lutar contra o diabo, ou nós seremos cheios de diabo e lutaremos contra Deus. Isso é sério. A igreja precisa se posicionar. Leva a tua cruz, que Deus é contigo. Beijo no coração.
Maravilha, muito bom. Fala aí, São Gonçalo. Amanhã vou estar na Assembleia de Deus Betel, em São Miguel, São Gonçalo. 32 anos de fundação daquela igreja. Pastor Paulo Afonso Generoso, amanhã 18 horas, na verdade 17h58. Um beijo, meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, esse povo querido aí, Deus abençoe. Edinho Lobo vem aí para comandar o Tarde Maior. Lembrando que logo mais 10 da noite, o nosso Cristo em Casa pregando o pastor Carlos Loli, da Assembleia de Deus da Pavuna, aí na Rua Juno. Obrigado, Luciane Severo. Obrigado a toda a equipe do nosso debate. Fechando então mais uma semana de debates aqui na nossa Melodia. E que semana, hein? Maravilhosa. Deus abençoe a todos. Ótimo sábado, bom domingo, segunda tem mais.
Segunda, você ouve mais um Debate Melodia. Oferecimento Instituto Melodia, cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br.